No centro de Brasília, o trânsito é complicado pelo setor policial no acesso à IPIG. A rota alternativa para o motorista Rádio Metrópolis que quer chegar mais cedo em casa é seguir pelas entrequadras da Azul, passar pelo Parque da Cidade e se conectar à via pelo Viaduto do Sudoeste. Comece sua semana economizando com a segunda e terça do Carrinho Cheio Ultra Box. Aproveite músculo bovino R$32,98. Vem que tem! Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos lá, já está aqui nos estúdios D da Rádio Metrópolis. O Thiago foi olhar ali a plaquinha D, né?
É D.
Viu quem é sou eu?
Ah, que isso?
O Gadelha.
O Gadelha, só pra te contextualizar, no início do programa, de repente, a gente só ouve um... É. E aí alguém puxando um ar era a Janaína. Você tava
morrendo de apneia.
É, pois é.
Foi aí que tá...
Puxando ar. Aí qualquer coisinha agora ela quer, entendeu? Ela é política. Igor Gadelha já tá aqui, a gente vai falar sobre... Jorge Messias, que foi rejeitado, a gente já sabe. E aí a gente vai falar sobre os desdobramentos. O que que acontece agora? Parece que ele teve um encontro com o Lula, né, Gadelha? Boa noite.
Boa noite, Patrick, aos meus colegas de estúdio e principalmente a quem está nos ouvindo. Isso mesmo, na noite dessa segunda-feira, o presidente Lula recebeu Jorge Messias lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República aqui em Brasília. Durante esse encontro... O Lula pediu que o Messias continuasse no governo. Na semana passada, logo após aquela derrota histórica ali no Senado, por 42 votos a 34, sim, o Messias foi lá no Palácio da Alvorada e disse pro presidente que ia pedir demissão da AGU, ia sair do governo, não dava mais para ele. A gente até antecipou essa informação na coluna. Mas aí os aliados conseguiram segurar, o Lula pediu para ele pensar um pouco, e aí tiveram essa reunião. Mas o destino do Messias ainda não tá 100% traçado, né? O presidente Lula... está realmente considerando transferi-lo da AGU para o Ministério da Justiça, né? Seria uma forma ali de dar um prêmio de consolação e contemplá-lo também, né, com uma pasta que tem um peso maior, né? A pasta da Justiça, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ele tem um peso, uma relevância maior do que a da AGU. Nesse encontro, não teve um martelo batido. O Lula disse... que ia pensar, o Lula não é um cara que costuma tomar essas decisões assim muito de supetão, e que voltava a conversar com o Messias após a viagem que ele vai fazer para os Estados Unidos. Essa nova reunião deve acontecer na próxima semana. Agora, o que está em jogo aí? O presidente ficou muito chateado, realmente. Ele acha que os próprios senadores da oposição, nos discursos, reconheceram que o Messias tinha ali a conduta ilibada e a capacidade técnica para ir para o STF, mas que houve uma interferência política do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Agora, o Lula, embora esteja muito incomodado, sabe o que é, deixou muito claro ali para o Messias e para os aliados que vai reagir friamente a Davi Alcolumbre. Ele não pretende fazer nenhuma retaliação pública nesse momento, como, por exemplo, demitir os ministros ou os aliados do Alcolumbre que tem cargo no governo. Lula disse que vai agir friamente, vai
jogar o
calcular,
jogo.
Até porque Lula precisa de Alcolumbre ali no Senado para, né, aprovar uma série de pautas. O Alcolumbre, como presidente do Senado, ele tem o maior poder dele a decidir o que ele pauta para a votação. Sim. E o Congresso quer aprovar, o governo quer aprovar a PEC 6x1, né, que é o PEC da fim da escala 6x1, depende do Alcolumbre também, do Hugo Mota. O governo quer aprovar a PEC da segurança, que já foi aprovada na Câmara, está esperando no Senado. Então, o Lula não vai romper de vez, como tem muita gente pilhando ele não vai romper e vai ali, como disse um ministro dele, vai comer pelas beiradas, né, vai agir cautelosamente, mas ali também com estratégia, porque ele não pode implodir de vez essa relação com o Alcolumbre. E tem mais.
Tem mais.
Diga. E tem mais. O presidente disse a aliados que avalia até mesmo insistir na indicação de Jorge Messias para o STF.
Pode, inclusive,
fazer. Ele pode
o mesmo fazer. Nome de novo, né?
Pode, mas ele está avaliando qual seria o melhor time. Uma ala do governo defende que o Lula só indique novamente Messias depois das eleições. Se Lula for reeleito, ele vai ter a força política das urnas e o Alcolumbre vai precisar negociar com o governo, até porque terá mais 4 anos de governo. Então, tem esse cálculo. Ele pode esperar ali as eleições e deixar para depois das eleições, porque aí o cenário político ele vai ter mais força para negociar com Davi Alcolumbre. Uma outra ala defende que o Lula indique agora já um outro nome para essa vaga e espere para o Messias para uma nova vaga, caso o Lula seja reeleito. O fato é de que o Lula está disposto a indicar novamente Messias, seja depois da eleição ou em um eventual quarto mandato, mas ele já deixou claro que só vai indicar se acertar bem direitinho com o Davi Alcolumbre e com a cúpula do Senado, para não correr o risco de uma segunda derrota.
É porque existe o risco, né, me corrija se eu estiver errado, de que se ele indique ou espere a indicação do Messias para depois das eleições, ele acaba não ganhando, sim, ele corre o risco, ele corre o risco de o próximo presidente que vai indicar.
Mas ele corre o risco também, Patrick, aí fazendo um pouco do debate, de ele indicar agora alguém ou o Alcolumbre esperar até a eleição para decidir. Será que é o Lula que vai
ser eleito?
Ele falou, né? Ele tem prometido isso, né, esperar até as eleições, a não ser que fosse o Pacheco, que eu acho que ele aceleraria
né?
Não foi cogitado, né?
Depois não é.
Na verdade, ele foi cogitado, pelo que eu ouvi, mas ele falou bem claramente com o Davi Alcolumbre que não quer, e que também não quer aquela proposta do governo de Minas, né? Que o Lula oferecia a ele
tanto. O Lula dá um presentão pro Davi Alcolumbre, né?
Eu não sei se o Lula estaria
exatamente
assim. Aí ele vai fazer um cálculo também, né? Que se também ele não se reeleger, de repente ele indica o Pacheco e consegue pelo menos indicar alguém mesmo não tendo conseguido se reeleger, né? Faz
sentido.
E aí o Alcolumbre, pelo menos, ali, assim, nada tá descartado. Agora, engraçado, a gente publicou agora há pouco no Metrópolis, lá na coluna, né? Uma notícia de que uma ala do PT tá contra essa transferência do Messias pro Ministério da Justiça. Olha que curioso, né?
Rapaz.
Acho que estão trabalhando contra, e o argumento principal é o seguinte: eles acham que se o Messias for pro Ministério da Justiça, a Polícia Federal passa a ser subordinada a ele, né? Porque a PF é subordinada ao Ministério da Justiça. Uhum. E aí, qualquer eventual operação contra um desses algozes do Messias ali no Senado, contra o Alcolumbre, ou contra algum senador, vai ser lida como uma vingança. Então, isso pode ser ruim até e respingar para o próprio governo. Então, com certeza, o Lula vai levar
isso em
consideração. Pro próprio Messias também, né? Se a questão for ajudar a reconstruir a imagem dele, porque, querendo ou não, ficou o nome e o rosto dele como a primeira rejeição a uma indicação ao Supremo,
tantos, né? Tantos anos, né?
Mas se a indicação para o Ministério da Justiça for para dar essa força, essa melhoria de imagem, é um ministério também que você vai ser muito mais alto.
Ele tem muito mais trabalho e vai ter que lidar com as mesmas pessoas, vai ter que lidar com ministros do Supremo, vai ter que lidar com os parlamentares. Agora, o grande fato é de que o Lula tem dito ali para os parlamentares que ele acha que, apesar da derrota histórica, ele cresceu politicamente. Os trackings, que são aquelas pesquisas internas do PT, indicaram uma melhora ali do Lula no fim de semana. Tem a questão do Messias, que eles atribuem, mas tem também ali o pronunciamento dele, né, do Dia do Trabalho. Teve muita publicidade, o governo voltou a fazer propaganda, né, em todo canto, tá fazendo da PEC 6x1, tá fazendo publicidade em todos os veículos de comunicação. Eles acham que isso também tem um efeito positivo. Então o Lula e o Messias estão fazendo ali um jogo político, né? O Messias está certo ali na avaliação dos estrategistas em se colocar como vítima, até para tentar faturar de alguma forma politicamente pro Lula. O Lula tá com um discurso agora de que teve um acordão e de que ele foi vítima de um acordão entre o Alcolumbre, o Alexandre de Moraes e o Flávio Bolsonaro. Então ele vem tentando se colocar como um candidato antissistema, né? E é isso que ele pode usar na campanha. De repente, olha, tá todo mundo contra mim, então o sistema está contra mim. Esse discurso já foi adotado pelo Bolsonaro em 2018.
Sim,
né?
Sim. Então, o Lula está tentando surfar, obviamente, nessa derrota politicamente.
E pode ser, inclusive, que Lula repita o movimento feito por Bolsonaro, né? Na época que indicou o André Mendonça, que ele estava no Ministério da Justiça, acabou saindo para a indicação ao Supremo, né?
Tem isso também. O Messias no Ministério da Justiça, ele pode se fortalecer, né? Eventualmente aí, porque aí, enfim, vai dar articulação. Mas o fato é de que nesses últimos dias, tanto o Lula quanto o Messias estão se vitimizando para reforçar esse discurso de que o governo foi vítima do sistema, de um grande acordão, sistema, e dessa vez com o Supremo com tudo.
Exatamente. E a gente sabe, né? Brasileiro gosta de um vitimismo. Gosta, adora.
Acho que ele tá certo em tentar. Isso é estratégia política, cara.
É estratégia. Bom, a gente conversou com o Igor Gadelha. Acompanhem lá, né, o trabalho do Igor Gadelha no portal Metrópolis, coluna Igor Gadelha, com toda certeza os desdobramentos e os detalhes de toda a política, o cenário político brasileiro. Gadelha, obrigado, viu?
Até a próxima.
Tamo junto. Atenção, você que gosta de pedalar e sentir aquele vento no rosto. Eu gosto, viu? O Autódromo de Brasília tá reabrindo as portas para os ciclistas. Legal demais, hein? Os detalhes a gente te conta daqui a pouquinho. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais. Rádio Metrópolis 104.1.
Atenção, galera que estuda tudo! Já pensou em parar a aula para uma festa de pizza com a sua turma? Por minha conta! Chegou a invasão Estuda Tudo da Rádio Metrópolis. O Lucão vai pagar uma rodada de pizza pra você e seus amigos na escola. Pra participar é fácil. Junta três amigos, grava um vídeo bem legal gritando nosso bordão. Lucão, a gente estuda tudo! E manda pro nosso zap 82201041. Não esqueça de dizer o nome da sua escola. O vídeo mais criativo leva a festa. Tô esperando o seu vídeo, hein? Estuda tudo!
Atenção proprietários e restaurantes e donas de casa. Consertos e venda de panelas de pressão, você tem o lugar certo. Hospital das Panelas, loja especializada em consertos de panelas. 42 anos de tradição em Brasília. Não entregue suas panelas para consertadores de rua. Na rua não. Hospital das Panelas, 996582400. Avenida Dom Bosco, Núcleo Bandeirante.
Rádio Metrópolis.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Quando alguém que amamos precisa de cuidados, a confiança é o que mais importa. Com mais de 21 anos de experiência, a Saide é referência em cuidado domiciliar. Oferecemos enfermagem, fisioterapia e acompanhantes especializados com um olhar humanizado em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O melhor cuidado está aqui. Fale conosco. 21 9710-2374.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Olá, assistente. Quero uma carreira onde eu possa exercer minha profissão de forma diferenciada e dinâmica em uma grande instituição.
Analisando, o caminho é pela SFESEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Os militares do quadro complementar atuam em diversas áreas: magistério, ciências contábeis, informática, direito, economia.
Quero saber mais.
Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Olá, de volta aqui, ó, 6 horas e 33 minutos. A gente tá de volta ao nosso bate-papo aqui na 104.1 FM. É o seu happy hour de notícias. Você já sabe disso, aquelas notícias de uma maneira um pouquinho mais leve, mas não vou dizer deselegante, não. Eu sou leve mesmo. Vamos lá, vamos saber o que a galera tá comentando. Vamos colocar os ouvintes aqui na roda. Vamos bater um papo com eles, vamos lá.
Oi, meus queridos do Bate-Papo Metrópolis. Vocês falavam há pouco sobre o GDF, quem é correntista, quem é o servidor que recebe, o BRB, quem tem aplicação. Isso é realmente algo que incomoda a todos, e incomoda o brasiliense de modo geral, porque grande parte dos serviços dessa cidade e do consumo depende do BRB. Porém, há uma questão muito maior que não tem sido colocada da forma devida, que é o INAS, que é onde os servidores e os aposentados, pessoas de mais idade, procuram assistência médica. Esse, sim, tem sido um grave problema na vida de muitos, porque o INAS perdeu uma grande parte, não só dos hospitais, clínicas de exames, médicos que atendiam, até mesmo em alguns hospitais, e que disseram, não atendo mais INAS. Tá? Então, você imagina, pessoas de 75, Sim. 80 anos e que não podem mais contar com assistência médica devida. Isso é um escândalo.
É, ainda tem isso, hein? Ainda tem isso. O BRB, ele atua em diversas frentes aqui na capital, né? Então, de fato, qualquer problema com o BRB, a gente acaba tendo problemas muito mais graves. Obrigado, Catinha. Um beijo pra você, ó, todo dia, hein? De 3 às 5 da tarde, Cátia Maranhão, no Tarde Metrópolis.
Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou Socorro. Oh, estou ouvindo vocês aí do bate-papo, aqui de Sobradinho 2.
Boa noite.
Obrigado, Help. Obrigado pela sua participação. Tamo junto. 8220104. O que você tá rindo?
É, me amarro, velho.
Ah, é legal demais, mano. É socorro, bom. É muito bom.
A gente pega tanta liberdade com os ouvintes que a gente dá apelido pra um monte
de coisa. É, tem o Turbando. É. Ah, vai. Mais um.
Boa noite. É, sobre esse tema aí da educação financeira, é importante demais, viu?
Também acho.
Agora eu só quero ver quando esse povo todo se educar financeiramente, se o CLT vai aceitar pagar INSS, pagar FGTS, sabendo que numa previdência privada ele ganha muito mais. E o FGTS, o dinheiro que é corrigido, é subcorrigido. Se for uma aplicação simples que seja, por mais conservadora que seja, ainda paga mais do que o FGTS. Aí que eu quero ver. Será que vão passar isso para as pessoas? Espero que passem, porque assim, o brasileiro mesmo, empreendedor, ele já tem, que procurou e se educou na marra, na pancada, ele já tem essa consciência. É. Espero que seja pra isso.
Um
grande abraço a todos aí, boa semana.
Obrigado pela participação. E tem que passar, sim, todo mundo tem que saber. E de fato, o poder do povo, depois de educado, né? Isso pode sim vir a ter uma reforma tributária, uma reforma. Então, assim, é muito importante que nós saibamos mesmo, né? Todos os nossos direitos e tudo o que a gente tem em mãos, a gente ainda não sabe. E a gente ainda não usa. Mas espero que um dia a gente saiba e a gente use. 8220-1041, participe aí você também. Vamos falar de esporte, vamos lá!
A situação tá feia aqui, viu?
A cuíca
pegou o Thiago mais cedo ali.
Por quê? Por quê?
Você não viu, não?
Não, engasopei aqui. A gente já tá aqui com o Lucas Espíndola para falar de esporte. Tudo bom, Lucas?
Tranquilo, boa noite a todos.
Beleza. Rapaz, eu tô vendo hoje você uma pessoa calma, serena.
Ah,
eu
tô mais tranquilo
mesmo. Que coisa boa, cara. Que
é
coisa
bom, É bom vir leve, né?
É isso. Vamos falar então da treta do Neymar com o Robinho Júnior. Olha, essa história, a gente falou sobre isso no Cornetada ontem.
É um absurdo.
E é o fim que o Neymar merece mesmo, na minha opinião.
Não, sério, depois dessa história aí, gente, tem que acabar esse assunto. Ah, vai pra Copa. Não, acabou.
Mas sabe qual que é o problema? O Lucas vai falar sobre isso, né, Lucas? O vestiário do Santos ficou contra o Robinho.
Justo. Foi isso mesmo.
Pois é.
Teve, né, essa briga no domingo pela manhã lá no CT Rei Pelé, isso. No centro de treinamento do Santos, no litoral paulista. Teve uma briga ali em campo, né, porque o Neymar foi driblado e não gostou de ter tomado o drible.
Que absurdo.
E segundo o Robinho Júnior, o Neymar xingou ele e chegou a agredir, né,
isso.
O filho do Robinho, o Robinho Júnior. Só que o Neymar se desculpou nos vestiários, porém Neymar e companhia não gostaram de um documento apresentado pelo Robinho depois para a diretoria do Santos.
Isso.
Então ele apresentou uma notificação extrajudicial contando todos os fatos, tudo o que aconteceu ali em campo para a presidência do Santos.
E é o direito dele, tá?
É um direito dele.
Ele sofreu agressão trabalhando.
Justo.
Então é um direito dele, né? Registrar essa queixa.
Isso.
Contra quem quer que seja. Inclusive contra o Neymar.
Que Neymar hoje tá mais pra um ex-atleta do que
um jogador de pôquer.
Se coloca no lugar um garoto que tem o Neymar no time. Se o cara não se protege com os meios legais, chegada a isso aí, ele já deve ter sentido algum outro clima hostil aí. E essa agressão não surgiu do nada também. E outra, se foi só por um drible, aí aquele torcedor do Santos tá certo, vai treinar, meu filho.
Exatamente. E o Santos joga hoje, né?
O Santos joga hoje contra o Deportivo Recoleta, às 9:30, pela Sul-Americana, né? Lá no Paraguai o jogo é válido pelo grupo D. E o Santos, que é o último do grupo, precisa vencer de todo jeito.
E aí o Cuca disse que o Neymar tá muito abalado, virou dúvida pro jogo.
Com certeza não. Vocês chegaram a ver a chegada do Santos no Paraguai?
Não vi.
Saíram alguns vídeos do Neymar sendo aclamado pelos paraguaios e se sentindo popstar. Então, por conta disso, eu não sei se é verídico o que o Cuca disse, né? O que o Cuca falou. O jogo é só 9:30. Isso. O jogo é só 9:30, são 6:40, então não temos ainda a escalação do Santos, né? Geralmente sai
8:30, né? Uma hora antes.
1 hora, 45 minutos antes do jogo, mas o Neymar tá entre os relacionados e pode entrar em campo hoje pela Sul-Americana.
É, vamos falar então agora dos jogos dos brasileiros na Libertadores. Já falamos um pouquinho do Santos na Sul-Americana. Jogos de brasileiros na Libertadores.
Então, hoje nós só temos o Palmeiras, né?
Sim.
Às 7 horas rola a bola lá na Bolívia para Sporting Cristal e Palmeiras, pelo Grupo F, né? Lembrando que tanto a Libertadores quanto a Copa Sul-Americana, os jogos são válidos pela quarta rodada da fase de grupos, né?
Isso.
O Sporting Cristal tá em primeiro, Palmeiras em segundo, mas uma vitória hoje lá na Bolívia deixa o Palmeiras na liderança do grupo, né?
Boa.
Sobre Libertadores, a competição, né, tem continuidade na quarta-feira com Independente Rivadavia contra o Fluminense.
Que tá em último, tá mal demais
a situação, hein? E o Rivadavia vem bem, líder do grupo, o time argentino. No mesmo horário, lá na Colômbia, teremos Santa Fé e Corinthians. Corinthians liderando o seu grupo com 100% de aproveitamento, 9 pontos.
Dinizismo.
E às 11 horas, como a gente estava comentando aqui no off, horário, né?
Ruim, hein?
Universidade Católica do Chile contra o Cruzeiro.
Eu vou trabalhar no outro dia.
Não, 11 horas da noite.
2-1 Católica, fica tranquilo. Nem precisa ver, não.
Não, ultimamente eu não tô botando a mão no fogo.
Também, não, fica tranquilo.
O Cruzeiro tá meio complicado, né? E na quinta, né? Flamengo e Mirassol encerram essa semana de Libertadores. O Mirassol às 7 horas recebe a LDU. Enquanto às 9h30 o Flamengo visita o Independente Medellín lá na Colômbia. Às 9h30, Flamengo líder do grupo com 7 pontos. Uma vitória deixa o time basicamente com um pé na próxima fase da Bruno Libertadores.
Henrique de contratinho renovado, né?
Renovou. Mais um ano. E o Mirassol vai passar, hein? Que coisa boa.
Eu também acho.
Que coisa boa.
Apesar de estar em terceiro, tá com 6 pontos. Tem tudo pra passar de fase.
Igual o grupo do Cruzeiro, né?
Sim, todos empatados.
Pra gente fechar, Lucas, rapidinho, então, primeiro finalista da Champions
hoje. O Arsenal.
Tivemos Arsenal e Atlético de Madrid.
Isso mesmo.
Arsenal, então, vencendo.
O Arsenal venceu por 1-0, gol de Saka no fim do primeiro tempo, né? O placar agregado ficou em 2-1. Primeiro jogo terminou empatado em 1-1. Então, o Arsenal avançando até a final e espera agora, né, aquele o vencedor daquele confronto que todo mundo, né, tava aguardando.
Amanhã vai ser 1-0 mirradinho pra
alguns. Vai, vira essa boca pra lá.
Depois de um jogaço daquele, você vai ver, ó, a expectativa e vai vir
é Champions, vira essa boca pra lá.
Isso, Bayern de Munique e PSG na Alemanha às 4 horas, lembrando que a ida foi 5-4 para o Paris Saint-Germain.
Boa, Lucas Espíndola, então, ele que é repórter do Portal Metrópolis, da parte esportes, então, do Portal Metrópolis, acompanha lá o trabalho do Espíndola.
Valeu.
Tamo junto, Lucas.
Boa noite. Até boa noite a todos, até mais.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos saber como é que tá o trânsito em tempo real agora com a Carol Levai.
Patrick, vamos nessa. O trânsito é complicado no centro de Brasília. O motorista que deixa Asa Sul em direção à Asa Norte enfrenta congestionamento pela W3, pela L2 e também pelos eixinhos L e W. Nesse caso, a rota alternativa é seguir pela via L4, que tem fluxo livre. Já quem deixa o centro de Brasília em direção ao Lago Sul enfrenta bastante lentidão pela Ponte das Garças. Terceira ponte também tem fluxo lento. A melhor escolha para o motorista Rádio Metrópolis é seguir pela Ponte Nestino Guimarães, que tem fluxo livre. Atenção! Dia das Mães, Casas Bahia. Presentões com até 60% de desconto em até 24 vezes no carnê para acabar com a birra. Corra para a loja da Casas Bahia e aproveite. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Tan, tan, tan. Não, mas nessa animação tan, aí.
Tan, tan. Ah, bom.
Pega o ar.
Passou,
Isso.
Tan, tan, tan.
Passou a tarde toda enchendo o saco da gente e aí chega
aqui no programa. Nunca!
8220041. Miriam, tem mensagem aí. Vamos lá.
Eu gostaria de complementar as informações da Kátia Maranhão no seguinte sentido.
Manda.
Sentido. O INAS, ele é, né, o plano de saúde aí do DF, onde várias pessoas não estão recebendo assistências, mas não porque as clínicas deixaram de atender por iniciativa própria, mas sim porque estão sem receber desde novembro.
É um problema.
Tem clínica médica quebrando porque o GDF não paga o INAS. Já vão para 6 meses de atendimento, aonde o GDF não paga. E por isso as clínicas estão deixando de atender. Tem clínica fechando. O GDF está quebrando empresas que têm mais de 30 anos. Clínicas com mais de 30 anos.
E tem um agravante nisso, tá? Eu fui até confirmar se isso ainda tava, porque é absurdo. O BRB continua patrocinando o time do Flamengo.
Sim, continua.
E renovou até março do ano que vem. Então, assim...
Isso quer dizer que ele tem capital? Tem
aumentou o valor do patrocínio do BRB no Flamengo de 42,6 milhões de reais por ano.
Por ano.
Então, assim... É um dinheiro que poderia estar sendo usado agora para salvar o próprio banco, para pagar o plano de saúde, para, enfim, para, né, fazer a operação.
E não é só o Flamengo, não. Lembra que algumas semanas a gente falou aqui que o Tribunal de Contas questionou o patrocínio da sala VIP do BRB no aeroporto. Ele patrocina também automobilismo. Então, não para por aí, não.
Pois é, exatamente. Enfim, obrigado pela participação. 8220041, mais um.
Essa Celina aí é só o fogo de palha, rapaz. Aí vai acabar com tarifa e não sei o que, de onde vai sair de graça, aí contrata médico, fala que tá faltando médico, aí ganha um mandato, aí sai cortando tudo de novo. Aí volta tudo de novo. Moço, brasileiro ainda é burro, ainda vai acreditar nisso. É difícil demais. Gabriel aqui da Cidade Norte. O cara fica indignado, mas ninguém conhece de política.
Critica muito a saúde aqui.
Mas o povo esquece durante 4 anos, quando é mandato, esquece tudo que fez. Oh, meu Deus do céu.
Boa noite, galera, beleza? Até que a Celina Leão deu um pontapé aí para fazer essas contratações aí imediatas, mas vai ficar aí nas costas do próximo governo, né? Tomara que não seja ela de novo, porque vai ser um B.O. danado aí com falta de médico aí. Mas vamos lá, Janaína, eu quero ganhar prêmio, é o Elias do Guará. Um abraço pra vocês, galera.
Valeu.
Ô, salsicha, socorro.
É bom, hein?
É bom,
hein?
É bom.
Quase o seu peru, que era o dublador oficial.
Olha aí, ó.
Ele era o dublador oficial.
O seu peru, fazendo salsicha. É, tudo bem.
Gatinhos, gatinhos e gatinhas da metrópolis. Miau, miau. Passando pra desejar uma boa noite para todos e dizer que eu quero meu kit da Boticário, meu amor. Preciso preparar minha pele e deixá-la maravilhosa. Porque como eu sempre digo, eu não guardo nomes, guardo momentos. Beijo pra vocês. Fui.
Muito bom, muito bom, cara. Muito bom. Tem, já mandou mensagem antes.
Ele mandou na sexta, porque a Jana não tava aqui.
É verdade.
Tá aqui no status dele, Zé.
Ai, que legal.
Não, mas sexta-feira trouxe.
Sexta-feira ele participou também.
É, maravilhoso. Mas, ó,
participe sempre,
sua pele, por favor. Sua pele tá linda, não precisa não, mas tá concorrendo. 8220104.
Cláudio, agora que eu vi, Cláudio do Riacho Fundo.
Cláudio.
Cláudio, não, mas tem mesmo aqui na... No perfil
do Zé Cláudio. Zé
Cláudio. Zé Cláudio.
Zé e companhia e Cláudio do Riacho Fundo.
Bom, ele responde pra gente como é ser chamado, né?
Vou aproveitar a carona e já pedir pros ouvintes que participam sempre não esquecer de mandar o nome.
Exato. Boa.
Principalmente quando, às vezes, a gente fala o nome aqui, não é o nome da pessoa, de repente, que tá mandando o áudio, verdade, que tá ali salvo, né, no perfil. Igual agora. Falei Zé porque tem lá, mas o nome dele é Cláudio.
Ah, então,
é Zé Cláudio, mandem.
Fala da onde é. Por gentileza. Onde você vem,
exatamente.
Se não mandar nome, a gente dá apelido.
É pior. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando.
Boa noite, galera da Rádio Metrópolis.
Boa noite,
bancada. Aqui é o Francisco Lacerda, motorista de aplicativo aqui na Sintonia da Melhor.
Coisa boa.
Escutando aí os pepinos aí que tem aí no DF. E Ave Maria, coisa demais. O BRB aí, praticamente quebrado, só que é embaçado, né? Quando um banco desse acontece uma coisa assim, eu acho que acaba prejudicando os outros. Um exemplo é o Eubank, que quebrou assim na linguagem popular, né? E aí o pessoal já fica de orelha em pé com esses bancos digitais, pensando que todos eles vão quebrar. Então, querendo ou não, afeta todo o restante da economia. Bom, boa noite a todos, boa e abençoada noite.
Amém.
Tamo junto.
8220-1041. Participe aí, valendo hoje 3 prêmios, hein? 3. Eita. 3.
É uma trinca.
É kit Café do Sítio.
Minha.
É kit Boticário. E é kit Boticário.
É muita ostentação.
São 2 kits Boticários e 1 kit Café do Sítio. Participa aí. 8220-1041. Não deixe de participar, não. São 3 pessoas ganhando. Você tem mais chance de ganhar hoje. Manda aí!
A situação tá feia aqui, viu?
Eu vi
vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou hoje ser favorável à adoção de mandatos temporários para ministros do Supremo Tribunal Federal, em substituição ao modelo atual de cargo, que é vitalício, com aposentadoria compulsória. A declaração ocorre em meio ao aumento do debate sobre uma possível reforma do judiciário, impulsionado por discussões recentes envolvendo o sistema e a crise de imagem enfrentada pelo STF, que a gente vem falando aqui sempre, né?
Aí é válido, viu?
É. Segundo Alckmin, ele falou, abre aspas, o que eu defendo e já defendia lá atrás é que tinha de ter mandato. No mundo inteiro, ou é 10 anos ou 12 anos. Tá aí defendendo um período, né? Mas você tem de ter um mandato claro. Segundo ele, cumpre o mandato, presta o serviço ao país, substitui e entra em outro trabalho ou vice-versa. Segundo ele, acho que esse é um bom caminho para a reforma do judiciário. Questionado sobre a possibilidade do tema ser levado à campanha à reeleição do presidente Lula, Alckmin afirmou que não trata do assunto como chefe do executivo, mas é uma opinião dele, uma opinião própria.
É uma boa, sabia? É uma boa ideia. Que a gente vê ministros aí há 30 anos no cargo. Até mais. É muita coisa, ainda mais que é um cargo de indicação, né?
Exatamente.
Então, assim, eu acho que não deve ser assim, 4 anos, que fica muito atrelado ao mandato.
É, agora, ele 10, 12, disse em 10, 12 anos.
Né? É, se você colocar um período que desatrele aí do mandato de quem o indicou, acho que é uma boa mesmo.
Diz aí, o que você acha sobre isso, hein? Favor ou contra? Tem que ter mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal? 8220-1041, comenta aí.
Gente, vamos falar um pouquinho aqui de prática de esporte. Algum de vocês aí é da galerinha do pedal?
Não. O Patrick. Não sou não. Na academia só, né? Não é. Na rua, não.
É, né? Eu confesso que também o pedal não é muito a minha, não. Mas pra quem é do pedal, olha só, o Autódromo Internacional de Brasília foi reaberto para treinos de ciclistas profissionais e amadores, agora com horário ampliado. O espaço, que antes funcionava de 6 às 9 horas da manhã, passa a operar agora de 5 às 9 horas da manhã, nas terças, quartas e quintas-feiras, após pedidos da comunidade esportiva. Essa reabertura reuniu cerca de 400 ciclistas hoje, no primeiro dia de funcionamento de manhãzinha. Rapaz, eu confesso que para 5 horas ir para um pedal é muita força de vontade, né? Para mim não, viu? A governadora Celina Leão, ela participou desse encontro e falou sobre o uso do espaço pelos ciclistas. Vamos ouvir.
Quando você resgata espaços públicos importantes como esse que foi resgatado pelo nosso governo, você completa ciclos, né? Nós não tínhamos um lugar para treinamento em alta velocidade para os nossos ciclistas. Tenho certeza que será um sucesso, será um espaço muito utilizado. Brasília é celeiro de atletas e eu tenho certeza que aqui também será mais um espaço seguro para que os nossos ciclistas possam treinar.
Olha, o presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, Jamil Swaiden, ele destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento do esporte aqui no DF.
Isso é muito importante, não só em Brasília, como no resto do Brasil, né? A gente tem procurado espaços seguros para os atletas treinarem, né? Fazer o seu trânsito, principalmente pela questão das mulheres, né? Mulheres é muito difícil na rua mesmo, o pessoal mexe, é uma coisa desrespeitosa mesmo. É um espaço grande, um espaço bom, seguro, inclusive com esse apoio que vão dar com água, segurança e ambulância.
Olha, entre os praticantes está o servidor Thiago Campelo, que comemorou a ampliação do horário e a possibilidade de treinar com mais segurança.
Muito boa notícia, eu faço parte de um grupo de ciclismo, né? A gente tem mais um lugar para poder pedalar, o parque já estava muito cheio, né? O pessoal ia para lá por questão de segurança também, ter mais um lugar aberto é muito bom, né? Para a gente poder praticar o esporte também, e além da rua, né? Mas assim, ter mais um... pode trazer mais gente, essa divulgação também para ter mais as pessoas conhecerem o ciclismo também e incentivar as pessoas a fazer esporte. Para a gente é muito bom.
E a advogada Mariana Araújo também ressaltou a importância desse espaço, também sobre o ponto de vista aí da organização e da segurança para o uso do autódromo. Perdão, perdão.
Eu, particularmente, fico feliz, me sinto segura pedalando aqui. Eu sou mãe, então, por mais que a gente já tenha essa cultura e busque pedalar em pelotões, com equipes, com professores, com segurança no parque, aqui é outro espaço, aqui é só para o ciclista, então a gente fica muito mais tranquilo.
Olha, além da reabertura, o local também se prepara para receber o evento Metrópolis Endurance Ciclismo nos dias 16 e 17 de maio, com provas de diferentes modalidades.
O Tribunal Superior Eleitoral lança um mascote para as eleições de 2026. A ideia é atrair o eleitor jovem. Conta pra gente, Márcia Paravisi.
Na última segunda-feira, dia 4, esta máquina, conhecida por este som, a urna eletrônica, completou 30 anos. O Tribunal Superior Eleitoral realizou uma cerimônia para marcar a data e anunciou o lançamento da mascote das eleições deste ano, batizada de Pilili, em referência ao som emitido no momento do voto. A campanha busca aproximar a justiça eleitoral do público jovem. De acordo com o TSE, a mascote será a porta-voz das eleições, com foco na defesa do voto e da escolha consciente. Na ocasião, a presidente do tribunal, Carmen Lúcia, convocou os jovens a participarem do processo eleitoral.
Essa urna vai andar pelo Brasil. A urna é sua, é do Brasil, e são vocês que têm que defendê-la, porque é a defesa da democracia feita por todos nós, todos os dias, para que sempre nós tenhamos um voto que seja representado o que nós queremos e que o Brasil seja cada vez mais o que cada um e todos nós queremos.
Carmen Lúcia lembrou os jovens que quem completar 16 anos até o dia 4 de outubro vai poder exercer o direito de votar e, com isso, assumir a responsabilidade de escolher quem vai ocupar os cargos de direção no país. A ministra ainda destacou a trajetória da votação eletrônica no Brasil.
Nesses 30 anos, acabou com a fraude eleitoral, acabou com a possibilidade de uma pessoa votar por outra, acabou com a possibilidade, portanto, de a gente ter um resultado que não corresponde ao que foi votado.
A urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez em 1996, substituindo as cédulas de papel. Segundo a presidente do TSE, o sistema eletrônico auditável e sem interferência humana ao longo do processo contribuiu para eliminar fraudes eleitorais. Ainda durante a celebração, Carmen Lúcia também ressaltou que o modelo garante rapidez na apuração, permitindo que os resultados sejam conhecidos no mesmo dia da votação. Márcia Paravisi, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Tantantão!
82201041,
Jana não vai.
Vamos ouvir a participação dos nossos.
Faça.
82201041, a gente tá aguardando a sua participação no Metrozap, mas já tem muito aí, né, Miriam? Solta aí pra gente.
Boa noite, galera da Rádio Metrópolis. Aqui é Francisco Lacerda, motorista de aplicativo. Sobre ministro ter mandato, acho extremamente importante isso, porque quem tá lá não era pra ter lado, né? Mas infelizmente todo mundo tem um lado e todo mundo vai pro lado que vai lhe favorecer. Então, isso pesa um pouco. Então, esse negócio de ficar aí a vida toda não dá certo, não. Muito tempo aí, acho que acaba prejudicando tanto um lado como o outro. Enfim, acho que era uma boa ideia.
É isso, a proposta é interessante, eu achei, viu?
Eu concordo também pro legislativo, para não ficar como se fosse uma carreira ali, porque a gente tem ali...
limite de mandatos?
A gente tem ali parlamentar que passa a vida inteira, né?
Famílias que já estão há gerações, né?
Gerações. É,
mas ali tem o mandato, né? E o povo se reelege. Mas
poderia ter algo para barrar, você só pode se candidatar por duas vezes.
Mas teoricamente era pra ter. Só que o que eles se encontraram pra...
brecha, como
exatamente.
Sempre.
Vão mudando de cargo. É. Inicialmente é prefeito, depois vai pra vereador, depois deputado estadual e assim vai.
Exato. Indo. É que a reeleição, por exemplo, nos cargos do executivo é vedada
duas vezes.
Né? Mais que duas só por causa disso, né? Mas aí o pessoal vai pra outro cargo e depois volta de novo.
Exatamente.
Né? Mais um.
Mensagem de texto, galera. Da Laiane. Ela diz, boa noite.
Boa noite, Lala.
Sou correntista BRB e desde que surgiu esse escândalo do rombo,
O medo de perder o pouco que tenho é bem real. Mas estou na mesma situação. Se tira, perde. Se deixa, pode perder. É. Agora resta ir acompanhando, mas caso seja negado o empréstimo para tentativa de recuperação, pretendo recuar e migrar de banco.
Que situação, hein, gente?
Essa é famosa muito sinuca de
bico. E bico, deve ter gente. Muita gente nessa situação.
Tem.
Tá com dinheiro lá, Thiago?
Não, eu não, mas meu pai tá, cara. Meu pai, ele tem um investimentozinho lá. É aquele negócio, se tirar agora, ele perde dinheiro. Então ele fica, vai esperando.
Vai esperando.
A situação tá feia aqui, viu?
Um estudo aponta que a tarifa zero no transporte público pode devolver bilhões de reais ao bolso dos passageiros. Ah, será que isso é possível mesmo? Fica ligado aqui com a gente. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Home Center Castelo Forte, informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 7 horas.
Rádio Metrópolis 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou o seu Rádio Metrópolis.
Eu anotei os toques da Boizina e ganhei R$500 em dinheiro na promoção Tente Cheio. Eu sou a Silvia, moro na Ceilândia. Rádio Metrópolis, valeu demais.
Rádio
Metrópolis.
Metrópolis, informação e muito mais.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Poliele. Do salto à botinha, do tênis à sandalinha, tudo isso é presente pra sua mãe. Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Poliele. Tem novidade linda, muita variedade. O presente ideal pra sua mãe é Poliele.
Mães Poliele, o estilo delas pede. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Açougue Premium Sobradinho Carnes, carnes nobres especiais como você merece aqui na 506 Sul.
Sabia que você não precisa gastar uma fortuna para ter o seu veículo protegido contra acidentes, roubos, furtos, danos a terceiros, dentre outras coisas. Isso mesmo, a Brascar te protege contra tudo isso, além de te oferecer assistência 24 horas em todo o Brasil, carro reserva e muito mais. Eu posso te contar, já são mais de 10 mil associados que contam com a credibilidade, solidez, segurança e confiança. E você, vai continuar gastando uma fortuna? Vem logo pra Brascar.
Rádio Metrópolis.
Atenção cinéfilos de plantão, agora membros do Clube da Pipoca têm um motivo a mais para comemorar, porque agora eles pagam meia entrada todos os dias, ingressos a partir de R$19, é vantagem que não acaba mais. Além de pagar meia entrada, você acumula pontos a cada visita e pode trocá-los por prêmios incríveis. Corra para o Cine System Caixa mais próxima e aproveite, ainda não é membro? Cadastre-se gratuitamente no site clube.cinesystem.com.br. Cine System Caixa, cinema além do filme no Casa Parque.
YC 498 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Estamos de volta, 7 horas e 4 minutos ao seu, ao meu, ao nosso Happy Hour de Notícias, bate-papo Metrópolis. Obrigado, viu, Ronaldinho? Tamo junto.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
que o trânsito tá rolando por aí. Será que tem muito engarrafamento pelas vias da capital? Como é que tá aí, Carol Levai?
Patrick, atualizando agora a situação do motorista Rádio Metrópolis, que vai em direção à saída norte de Brasília. EPA Norte tem boa conexão. Já na subida do Colorado, o motorista ainda enfrenta bastante lentidão. Nesse caso, pode seguir pela via de ligação Torto Colorado, acessando pelo Balão do Torto. O trecho segue livre, sem alerta de acidentes. BR-020 também tem bastante lentidão, principalmente na altura dos condomínios. Nesse caso, seguir pela marginal vai aliviar o trajeto. Já no setor Mestre d'Armas, o motorista enfrenta grande congestionamento. E nesse caso, tem que redobrar a paciência e atenção. Isso porque no trajeto não tem rota alternativa, mas é por um curto trajeto e após o trecho de obras o motorista consegue fluir normalmente. Com o Big Box Delivery, você faz suas compras com toda a praticidade de um clique, sempre com o melhor atendimento e a comodidade de receber onde quiser. Baixe o app, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Vamos lá, vamos lá, 8220041, que foi, JP?
Porque ela tá muito animada.
Tá. Nossa, animação. Ô, pessoal, manda mensagem pra Janaína aí. Dá umas cantadas pra ela, vê se ela dá uma animada, né?
É, vai ver que ela tá sentindo
falta. Ela tá sendo
quebrante.
Tá carente.
O que é quebrante?
Explica aí o que é quebrante.
Explica aqui. Tá molinha, tá.
Bom, deixa eu ficar quieto. 8222.
Coisa com quebrante,
então.
Olá, Rádio Metrópolis, aqui é o Lucas, motorista pro
aplicativo. Olá, Lucas.
Cara, eu tava vendo a notícia do esporte aí. Nossa, essa geração Z tá complicada. A gente é do tempo que você ia pra beira do campo, brigava até com o próprio amigo. Ficava mais raçudo ainda, voltava, brigava, mas você terminava ali, tava tomando uma coquinha na paz. É, isso é o sinônimo, é força, é garra. Tô te cria, rapaz. Tô vira homem. Fica duro. Botei na promoção!
Do nada ele meteu o Raimundo Lonato.
É.
Que beleza.
Agora, menino. Só sendo menino mesmo, menino.
Boa noite, Patrick. Boa noite, bate-papo. Boa noite, Anaína.
Boa noite.
Miriam,
boa noite.
Thiago.
Opa!
Que é o motorista de aplicativo. Engraçado uma coisa, né? Vocês comentaram do ministro aí.
Vou ter que sair aí.
Do STF, né? Que o Lula indicou de novo pra indicar o Jorge Messias.
Tá pensando.
O cara vai na televisão, vive falando da pauta que defende negro, que defende mulheres. Que defende LGBTQIA+, mas não vi nenhuma indicação de nenhum negro, de nenhuma mulher, de nenhum LGBT. O cara vai pra televisão, fala um monte de coisa, de baboseira, que defende a classe aí dos negros, não sei o que, só indica amigo e pessoas brancas. Aí eu fico te perguntando aí, você não tem vergonha na cara, né? Porque pelo menos, se der uma palavra que vai indicar uma mulher, indica, cara, né? Pra mudar esse STF aí, que só tem amigos dele. Indica o Flávio Dino amigo, Bencinhas amigo, o Zaninho amigo. Fica aí o questionamento pro presidente Lula. Boa noite a todos.
Valeu, obrigado pela sua participação. A gente pode considerar o Flávio Dino meio negro, não? Caboclo, meio...
Ah, tem que ver a autodeclaração dele aí, no caso, né? Ele se enquadra em qualquer um aí.
8220041, vamos lá, mais um.
Boa noite, Metrópolis. Quem fala aí que é motorista de aplicativo. Então, sobre a questão do BRB, uma dúvida. Conta. Eles estão cancelando os contratos de patrocínios. Como é que tá? Porque o governo federal já... saiu de campo falando que não vai auxiliar, que é responsabilidade do GDF. O Ibanez calado, tá, as investigações, não vejo nenhuma notícia. E os patrocínios estão sendo cancelados, porque querendo ou não, é um investimento muito alto, né? Seja ele de time de futebol, seja o que for, acredito que deveria ser cancelado e priorizar os seus clientes, priorizar o banco para que tente se salvar e não se torne apenas mais um, né? Que foi envolvido num escândalo de corrupção. Bota no bolo aí, valeu.
Tá no bolo, obrigado pela sua participação. Pois
olha, cancelar ainda não cancelou não, mas já em fevereiro, o Portal Metrópolis mesmo noticiou que o BRB reduziu em 57% o valor destinado a esses patrocínios, né, ao longo do ano. Vale lembrar aí, no ano passado o orçamento da instituição previa quase 120 milhões de reais para esse tipo de despesa. E o banco reservou somente 50, somente entre aspas, tá? Sim, 50 milhões de patrocínio para esse ano.
É, pois é, são valores altos, né? E aí a gente tem que colocar isso em pauta, mas é uma opção, poderia ser uma opção. Não sei se cogitaram, se colocaram isso na balança, não sei se existe multa também.
Né? Provável que aí vai gastar mais dinheiro. E outra, vale lembrar também que a estratégia de patrocínio com o Flamengo, por exemplo, deu frutos, foi muito boa, né? Porque, assim, os resultados mostravam aí que
que deixou de ser um banco regional. Sim. E tinha gente de tudo quanto é lugar do país abrindo conta no BRB, porque tinha uns benefícios, né? Tem um amigo meu que é vascaíno, me mostrou que ele tinha um cartão do Flamengo, do BRB, só para poder ter acesso aos benefícios que tinha na época.
Olha aí.
Então, assim, por esse exemplo, eu acho que deve ter valido a pena. Agora, tem que avaliar no caixa o balanço, mas teve essa redução aí de 57% para esse ano.
8220-1041, participa aí com a gente, rapaz. Perde tempo não, valendo hoje 3 prêmios, hein? 3 prêmios. Kit Café do Sítio e 2 kits da Boticário. É, a gente vai premiar então 3 pessoas. Vai, Miriam, esse eu quero ouvir. Vamos ouvir, vai.
Metrópolis. Boa noite.
Beleza.
Boa
noite. É isso. É só isso. É só muda isso.
Ah, é?
É. Todo dia agora é só.
Muito bom. Vamos usar de vinheta.
Boa noite. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Ó, tarifa zero pode devolver 45,6 bilhões de reais ao bolso dos passageiros, diz um estudo. Vamos saber um pouco mais. Que história é essa? Na reportagem da Josi Silva.
Um estudo da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Rio de Janeiro indica que a adoção da tarifa zero no transporte público, debatido com mais força nos últimos meses, pode devolver 45,6 bilhões por ano aos moradores de capitais e regiões metropolitanas. O valor corresponde ao que a população gasta anualmente com passagens. Hoje, o transporte pesa no orçamento. Famílias urbanas chegam a comprometer entre 10% e 25% da renda mensal com deslocamento. Sem essa despesa, o dinheiro deixaria de ir para as tarifas e passaria a circular em outros setores da economia. Por outro lado, a política traz desafios relevantes. Sem a cobrança da tarifa, o custo precisaria ser bancado pelo poder público, o que pode pressionar orçamentos e exigir novos modelos de arrecadação. É o que analisa o economista Tiago Veloso.
Então, qualquer forma de expansão e diminuição tarifária, obviamente, esse dinheiro tem que vir de outra fonte. E, obviamente, essa fonte ela vai ser postergada e vai se revertir em aumento de imposto. O que a gente viu, principalmente em outros anos, sempre quando a gente tem um período de eleição e todo o governo acaba dando alguma isenção tributária, principalmente num impacto tão grande quanto essa, isso se reflete logo pós-eleição em aumento de imposto, né, para a população, principalmente no cenário fiscal que a gente tem no Brasil, onde a gente tem, de fato, grande parte das nossas receitas comprometidas.
Ainda segundo estimativas, se o transporte público brasileiro fosse grátis, o efeito positivo poderia alavancar diversos outros setores, refletindo no aumento de vendas, fortalecimento de pequenos negócios e geração de empregos. Mas, por outro lado, impõe muitos desafios. A gratuidade pode elevar a demanda pelo transporte público, exigindo mais investimentos em frota e infraestrutura para evitar superlotação. O estudo compara o efeito da medida ao de grandes programas sociais. O exemplo do Bolsa Família, que paga 57,9 bilhões por ano aos beneficiários de capitais e regiões metropolitanas. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Bom, gente, domingo que vem é o dia delas, hein? Das importantes, das rainhas, não é da Xuxa não, hein? Das mães, das mães, é das mães. No Brasil, mais da metade das mães trabalha, seja no mercado formal ou informal, mas milhares deixam de receber o salário maternidade por falta de informação. Pois é, por isso aqui agora no bate-papo, para esclarecer esse tema tão importante, a gente vai conversar por telefone com a advogada previdenciária Marcele Pisato. Marcele, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Metrópolis. Boa noite.
Olá, boa noite. Eu que agradeço a participação.
Imagina. Ó, Marcele, antes de mais nada, explique o que é o salário maternidade. É um salário de fato, né, que a mulher ela tem direito a receber enquanto está amamentando. Explica pra gente o que é o salário maternidade.
Bem, o salário maternidade é um benefício pago pelo INSS para aquela mulher que teve um bebê e que está ausente do mercado de trabalho. Ela teve que se afastar do seu trabalho. É diferentemente da licença maternidade, porque a licença maternidade, é, em virtude da empregada CLT, ela se afastar do trabalho em virtude do nascimento da criança, só que a licença maternidade, ela é paga pelo empregador.
Sim.
Ao passo que o salário maternidade, ele é pago pelo INSS, mas só se a pessoa, né, a mulher, ela se afastar da sua atividade.
Agora, é quando ela se afasta por conta própria ou quando ela afasta, quando ela é afastada, ela é demitida?
Não, esse salário maternidade, ele é devido enquanto ela tiver o nenê e precisar se ausentar em virtude do nascimento da criança ou da adoção. Então, às vezes, ela adota, né, uma criança e mesmo assim ela tem direito a esse afastamento pelo prazo de 4 meses para cuidar, para amamentar da criança. Lembrando que se esse bebê tiver que ficar hospitalizado em virtude de um quadro grave de saúde, esse salário maternidade ele pode sofrer uma extensão de um período. Bem como existem servidoras públicas que se afastam do trabalho em virtude do nascimento da criança e onde esse benefício também pode chegar até 6 meses, dependendo o regime próprio a qual ela é vinculada. No INSS, o normal são 4 meses de salário.
Doutora Marcele, Thiago falando aqui, me surgiu uma dúvida agora. Esse salário maternidade e a licença maternidade, eles podem ser pagos aí ao beneficiária no mesmo período ou um pode ser complementar ao outro? Por exemplo, saiu de licença maternidade e depois faz jus ao salário maternidade? Pode em alguma dessas combinações ou não?
Pronto, nós tivemos uma mudança agora na legislação e vou colocar aqui uma situação para que todos consigam entender. Vamos supor que eu, Marcele, sou seletista, trabalho numa rede de supermercados e também, além de trabalhar nessa rede de supermercado como caixa, nas horas vagas eu vendo Mary Kay. Então, eu exerço duas atividades. Por essa rede de supermercado, quando eu tiver o meu bebê, eu estarei recebendo a licença maternidade, que será paga pela empresa. E, pelo fato de eu estar vendendo, fazendo uma outra atividade de forma autônoma, que é essa venda de produtos, de beleza, se eu pagar apenas uma única contribuição, eu também terei direito ao salário maternidade. Ou seja, na prática, eu estarei recebendo 2 tipos de benefício.
Ah, tá, beleza, deu para entender. E tem algum tipo de carência para fazer jus a esse benefício?
Pronto. Antes da mudança dessa legislação, a segurada ela precisaria verter 10 contribuições, no mínimo, para o Regime Geral de Previdência Social, o INSS. Com essa nova regulamentação, basta apenas ela efetivar uma única contribuição que ela já vai ter direito ao recebimento. Lembrando que essa contribuição ela tem que ser paga antes do nascimento da criança. O salário maternidade, também é importante falar, ele é devido para aquela segurada desempregada que ela ainda estiver no período de graça, dentro da qualidade de segurado. O que seria esse período de graça, certo? Quando uma pessoa ela é demitida, ela pode ficar até 12 meses sem pagar o INSS ou sem trabalhar, que qualquer benefício do INSS, ela tem o direito de receber, porque ela está na chamada qualidade de segurado. Esse período pode se estender por mais 12 meses, caso ela tenha recebido seguro-desemprego. Então, eu já estou falando de 24 meses, 2 anos sem pagar nada para o INSS e mesmo assim usufruir dos benefícios que ele destina ao segurado. E se essa segurada também tiver mais de 10 anos de carteira assinada, aumenta-se em 12 meses de carência. Então, no total, eu posso ficar até 36 meses, se eu preencher esses requisitos, sem pagar o INSS, sem contribuir com as guias, que mesmo assim eu vou ter direito ao salário maternidade, que é o benefício que nós estamos falando aqui.
Doutora, aqui Janaína, boa noite. Eu queria saber como é que funciona o valor e a duração desse benefício.
Pronto, o valor do benefício, ele é pago em virtude do último benefício, do última contribuição vertida para o INSS. Então, se você recebe, paga em cima de um salário mínimo, você vai receber um salário mínimo. E o prazo de duração, a regra geral, são 4 meses. Agora, se a empresa é adepta à empresa cidadã, esse prazo pode ser estendido a 6 meses, assim como em caso de servidores públicos do regime próprio, ou se a criança necessitar de tratamento de saúde, como ficar em UTI, o salário maternidade de 4 meses, ele pode ser estendido também.
Só para a gente deixar claro, doutora, quem tem direito ao salário maternidade?
Hoje, quem tem direito ao salário maternidade são asseguradas desempregadas, desde que estejam dentro do período de qualidade, né, dentro do período de graça. Temos a CLT, MEIs, autônomas, seguradas facultativas.
Uhum. Agora, como solicitar esse salário?
O salário maternidade, quando ele é pago pelo INSS, após o nascimento da criança, precisa ter a certidão de nascimento, porque você vai ter que digitar o CPF e a matrícula dessa certidão de nascimento no site Meu INSS. Se a pessoa tem qualquer dificuldade em acessar o aplicativo do gov.br, pode também estar entrando em contato pelo 135 ou se dirigir a qualquer agência do INSS.
Quando esse benefício é negado, o que que a pessoa pode fazer?
Ela pode recorrer tanto na esfera administrativa ou até mesmo pegar esse indeferimento e levar para a Justiça Federal, onde vai buscar a reivindicar os seus direitos na esfera da Justiça Federal.
Muito bem.